Nós vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Ivan, vamos começar com a viagem da presidente Dilma Rousseff à Europa. A presidente Dilma passou pela França, também visita a Rússia. E um dos assuntos discutidos na visita à França com o presidente François Hollande foi a questão dos caças, aviões de combate, que o Brasil pretende comprar. Então é um assunto que vem se arrastando aí desde o início dos anos 2000, desde o ano 2000, na verdade. São 36 caças, os caças Rafale da França estão no páreo, e também há concorrentes da Suécia, dos Estados Unidos, até um concorrente também russo está no páreo. Como é que fica essa questão, Ivan, que se arrasta aí e o governo brasileiro não toma uma posição?
Bom, em primeiro lugar, a situação atual econômica, né, com essa crise internacional e também com um baixo, né, crescimento do Brasil, né, tudo isso está levando o governo brasileiro a não realizar imediatamente essa compra. Então, em primeiro lugar, eu acho que o governo brasileiro está um pouco empurrando para depois a decisão, até porque a compra não vê condições neste momento de fazer a compra, até do ponto de vista político, né, porque no meio de uma situação difícil internacional, um valor alto, né? É um valor alto esses aviões. Trata-se de uma aquisição que não é uma coisa barata. Então, o governo brasileiro, inclusive, já deu indicações, né, até durante essa viagem, de que a decisão não será agora. Não é que desistiu da compra, mas que não é o momento agora de anunciar a compra dos aviões.
Em tempos de crise econômica, né, Ivan?
Em tempos de crise econômica, porque é aquela questão, até uma coisa política, como eu digo, além de econômica, política, né? Não há dúvida de que o Brasil precisa de renovar a sua frota, digamos, aérea, né? Porque, inclusive, pelas dimensões do país, né? Muita gente alega assim, mas o Brasil, ninguém vai atacar o Brasil, que é um país grande, mas, bom, se ele não tiver forças armadas, né, à altura, evidentemente cria-se sempre a possibilidade, né, de alguém querer uma aventura no futuro, não é agora, nós não temos um inimigo agora forte, mas o país tem que ter forças armadas que estejam de acordo com o seu nível econômico, seu tamanho, sua extensão, sua população, né? Então, é normal que o Brasil procure renovar exatamente as suas capacidades de defesa aérea, mas não é o momento, como você diz. Não é o momento. Então, eu acho que os franceses voltaram a ficar decepcionados. Se eles esperavam uma indicação maior agora de que seriam comprados Rafale, na verdade, inclusive, se comparamos com o ex-presidente Lula, né, a Dilma não mostra assim, uma preferência assim, tão clara pelos Rafale como se notava no caso do ex-presidente Lula.
É até quando o então presidente Nicolas Sarkozy, se não me engano, em 2010, veio aqui ao Brasil, em 2009... Num 7 de setembro, o Lula disse que os franceses eram favoritos para ganhar essa concorrência.
Parecia que já estava resolvida a questão, né? Mas assim que assumiu a presidente Dilma, né, ela mostrou-se assim, não tão entusiasmada, e na verdade não tão entusiasmada com a própria compra nesse momento. Então, de certa maneira, eu acho que os franceses mantêm talvez uma pequena vantagem, mas há possibilidades para todos, inclusive para os suecos, para os americanos, que foram os que chegaram, digamos, na fase final. Mas, inclusive, como você falou, até os aviões russos, né, também têm alguma possibilidade, porque nada exclui que o governo brasileiro abra um pouco para saia daqueles três iniciais e volte a considerar os russos, né? Também que são aviões, inclusive, de alta qualidade, inegavelmente, né? Mas então é isso, vamos ver o que é que... Eu acho que isso fica para 2013, talvez para 2014, né? Mais para o final de 2013, de acordo com a evolução da economia brasileira.
Ok, então o Ivan falou agora dos aviões russos, e a presidente Dilma está hoje em Moscou, né, capital da Rússia. A agenda prevê um encontro com o presidente russo Vladimir Putin e outros compromissos oficiais. Agora, Ivan, vamos aqui falar do nosso vizinho, né, a Venezuela. Há um impasse em relação a uma dúvida em relação ao real estado de saúde do presidente Hugo Chávez. Ele foi operado nesta semana em Cuba, foi a quarta cirurgia depois que ele foi diagnosticado com câncer. E há informações ainda um pouco, digamos assim, nebulosas em relação à saúde do ex-presidente. Por exemplo, aqui o vice-presidente e chanceler Nicolás Maduro disse que a saúde do presidente passou de estável para favorável. E não há uma informação clara sobre onde realmente é o câncer. Fala-se que é na região pélvica, mas região pélvica tem várias partes. Como é que está essa questão, Ivan, da saúde do presidente e da sucessão na Venezuela, já que se fala abertamente até em sucessão de Chávez na Venezuela?
Bom, não há dúvida que o que é realmente certo é que o presidente Chávez, quando descobriu o câncer, né, inicialmente, né, ele foi descoberto que ele tinha o câncer, já era um câncer avançado, né, não é um câncer, digamos, numa etapa inicial, numa fase inicial, que tornaria até possível uma cura completa, né. Então, o problema é que foi se agravando, né? Nota-se, né? Até pela aparência, né, do presidente, né? E devido também aos remédios fortíssimos que ele tem tomado, ele mudou até o aspecto, etc. E tem havido essa situação, aparentemente melhora, depois aparentemente também o câncer volta, né? Existe essa coisa um pouco nebulosa, exatamente que tipo de câncer é, né? Porque se soubesse que tipo de câncer é, poderia haver até previsões mais concretas, né? Então fica esse mistério. Agora, eu acho que não há dúvida que a saúde dele não é boa. O que não quer dizer também automaticamente que ele não possa tomar posse ainda, ou que não possa ainda governar por um certo período. Agora, essa precaução que ele teve já de falar claramente, né, que o vice-presidente que ele escolheu, que é, digamos, da ala civil do chavismo, já que existe o líder, digamos, da ala militar, ou seja, aqueles companheiros que participaram com ele até daquele golpe de Estado, daquela tentativa que ele fez, né, que ele esteve até preso, com a história do Chávez, é que ele primeiro tentou tomar o poder através de um golpe de Estado, fracassou, esteve preso 2 anos, e aí entrou na vida política e foi eleito, né, democraticamente, presidente. Mas, então, ele tem aqueles companheiros daquela etapa, e um deles é o Diosdado Cabello, né, que era tenente da Marinha e que é um homem que mantém uma grande influência no setor militar, que é o presidente do Congresso da Venezuela, né? Então, a outra figura é esse Maduro, né, que é o vice-presidente, foi agora escolhido como vice-presidente pelo Chávez e também ele acumula o Ministério de Relações Exteriores e é o herdeiro escolhido. A questão básica, eu acho, que se coloca para o Chávez assim, como líder político, é o seguinte: eu quero que o meu legado, que esse movimento que eu organizei, o que ele chama, né, de Revolução Bolivariana, etc., que isso se mantenha após minha morte, né? Porque a questão que ele, se ele quer que se mantenha, pelo menos durante um período, todo esse movimento, que sem dúvida teve uma repercussão na América Latina, né? Já que há governos que se inspiram nele, né? Eu não estou fazendo juízos de valor, né, sobre se é bom, se é ruim, mas falando claramente, é um movimento que teve uma influência na América Latina e que inspirou outros governos, né? Dizem até que, né, que a Argentina está se inspirando cada vez mais no modelo chavista. Então, ele se pensa que isso perdure, que essa ideia dele da Revolução Bolivariana e o que ele chama também de socialismo do século XXI perdure, tem que ter um líder reconhecido, porque é um movimento que, como outros movimentos semelhantes, como o peronismo que aconteceu na Argentina, né, o próprio varguismo, né, no Brasil, né, se inspiravam muito na figura, em torno da figura do chefe, do líder, né? Então, isso faz com que seja preciso que outra figura apareça mais. Ele, de certa maneira, a figura do Chávez foi uma figura tão importante nesse movimento que não apareciam outros líderes, né? Os outros líderes não tinham importância. Então, agora, diante de uma situação de saúde difícil, né, que, pelo que dizem, né, pode levá-lo até a morte, então ele precisa criar um outro líder, ou que designar claramente quem é o sucessor, até para que, no caso de que ele morra ou fique incapacitado, não haja uma luta interna, né, entre os outros dirigentes chavistas. Então, ele escolheu claramente o Maduro, que é um homem que tem uma popularidade, dizem que é o único que pode ganhar uma eleição contra a oposição, porque os outros não têm tal força eleitoral. O Maduro é um homem que tem um prestígio e tem também ligações internacionais boas, até como ministro de Relações Exteriores há vários anos, né? Então, é considerado um homem com prestígio interno e externo e que pode prosseguir, não se sabe por quanto tempo, esse projeto do chavismo, né? Então, eu acho que foi uma medida, sem dúvida, ele já olhando para o seu legado, ele olhando para o futuro. Esse movimento não vai acabar comigo, né? Após minha morte, ou mesmo após uma situação de incapacidade, esse movimento pode continuar. E o Maduro seria, então, a pessoa escolhida. Agora, se ele vai conseguir, né, em caso de morte do Chávez, ele vai conseguir realmente levar avante esse movimento, não se sabe, porque o problema básico é que falta a ele, talvez, evidentemente, o carisma do Chávez, né? Isso é inegável, amigos e inimigos reconhecem que o Chávez tem aquele carisma, daquele líder carismático latino-americano, né?
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, aqui que está comentando alguns assuntos na área internacional, falou sobre a visita da presidente Dilma à Europa, à França, também à Rússia, falou sobre a saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E agora, Ivan, para encerrar aqui a sua participação no Conexão Senado, é um assunto relacionado ao Egito. Amanhã acontece o referendo da nova Constituição do país. O presidente Mohamed Mursi enfrenta protestos em várias regiões, principalmente na capital, Cairo, e 120 mil militares foram mobilizados para garantir a segurança na capital e nas imediações, ou seja, o clima do país é tenso, é considerado mais tenso desde que o ditador Hosni Mubarak foi derrubado em fevereiro de 2011, ou seja, há quase 2 anos. Qual a expectativa, Ivan, lá no Egito, em relação a essa nova Constituição do país?
Bom, a questão principal é que os grupos que derrubaram o ditador Mubarak no Egito, Hosni Mubarak, eles eram heterogêneos. Havia setores, como o setor que elegeu o presidente Mursi, que é a Irmandade Muçulmana, que tinha expectativa de criar um regime ou islâmico mais radical, ou pelo menos islâmico moderado. Então, eles pretendiam, inclusive, fazer o que estão fazendo agora, ou seja, uma constituição que seja espelhada nas leis muçulmanas, né, na chamada Sharia muçulmana, né, exatamente levar a questão religiosa para a constituição e para a vida diária dos egípcios, né, ou seja, que ficasse consagrado um regime claramente islâmico. Então, o que acontece? Havia também setores que eram setores liberais, que o que queriam uma democracia mais ao estilo ocidental, né? Levando-se em conta, como eu digo, às vezes é difícil, você não pode querer transferir o estilo político, talvez, da Suécia para um país como o Egito, né? Que tem sua cultura, né? Cada um tem sua cultura. Essas coisas não são automáticas. Mas esses grupos mais liberais, eles queriam um regime mais semelhante às democracias ocidentais. E havia setores, inclusive, esquerdistas, né, que queriam também um regime mais à esquerda, mas um regime laico, né, também. Nisso coincidia, digamos, com esses liberais, né, mais pró-ocidentais. Então, o que acontece? Ao ser eleita, né, a chapa, digamos, da Irmandade Muçulmana, porque o que aconteceu também, que os outros grupos de oposição não conseguiram se unificar, né? Então, setores, digamos, a favor de uma democracia, mais, como eu digo, ao estilo ocidental, não conseguiram ter um candidato único. Então, a Irmandade Muçulmana surgiu como a grande... e conseguiu eleger o presidente atual. Mas o que acontece? Depois da posse, ele está mostrando em poucos meses, né? Porque, na verdade, não tem, se não me engano, não são nem 6 meses que ele tomou posse. Ele está mostrando umas tendências muito autoritárias, né? Inclusive com o uso até do exército, né, contra as manifestações, né? Já ocorreram várias mortes, né, e tudo. E isso está decepcionando muito aqueles setores que eram mais liberais, setores, não estou falando liberais no sentido político, né, que queriam realmente mudanças democráticas, não queriam substituir uma ditadura por outra. Então, infelizmente, o presidente do Egito está mostrando características bastante autoritárias e até ditatoriais em muitos sentidos. Inclusive com aquelas leis que foi o que desencadeou tudo. Há dois problemas aí. Os protestos são, claro, contra essa Constituição que está sendo foi escrita por setores islâmicos e é muito voltada para a questão islâmica, inclusive retirando os direitos da mulher, ou pelo menos não mencionando. Você sabe que a Constituição antiga, do Egito na época do ditador Mubarak estabelecia uma série de direitos para as mulheres. O Egito não era um país, digamos, o país mais machista do mundo árabe, ao contrário, né, era um país que reconhecia certos direitos das mulheres, era um país mais moderno até do que outros países árabes. E o que acontece? Esses direitos da mulher que estavam estabelecidos na Constituição da época da ditadura foram retirados dessa Constituição atual, né? Dessa proposta de Constituição que será levada agora a plebiscito popular, né? Então, o que acontece? É uma situação que isso irrita, né, esses setores. E agora o estopim não foi nem isso. O estopim foi quando ele adotou a decisão de que a justiça não podia pôr em dúvida nenhuma decisão do governo. Imagine você que situação, né? Quer dizer, isso já claramente estabelece um regime ditatorial, né? E ele falou que era algo provisório, mas você sabe que essas coisas provisórias às vezes duram anos, né? Se não décadas, né? Então, tudo isso irritou muito. E esse é o clima tenso, ou seja, o clima que há entre os setores laicos e os setores que defendem um Egito realmente, um regime islâmico no Egito, representados pelo presidente. Okay. Então vamos ver o que sai de tudo isso. É, logicamente, temos que ver até que ponto se esse plebiscito será realmente democrático, né?
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e um bom final de semana para você.
Um bom final de semana, Adriano.